Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Abrir a nossa Bíblia aí, né? Em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, versículo 24. Diz as Escrituras, Jesus falando, ele diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? A verdade, ela... Interessante esse detalhe, né? A gente nunca para, às vezes, para pensar, para analisar bem a palavra, a sua profundidade. Porque quando Jesus disse, conheça a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Muitas vezes nós ficamos escondendo a verdade. Às vezes nós ficamos assim, protegendo a verdade. Protegendo a mentira. Protegendo aquilo que é falso, errado, enganoso, mentiroso, né? Que é a maior arma do diabo. Nós mesmos, às vezes, não queremos admitir que a verdade é essa, né? A verdade é isso. E quando você... Por isso, eu estou dando essa introdução aqui, para depois a gente falar. Por isso é que a Escritura diz assim, que o pecado, você confessa o pecado. O que é o pecado? O pecado é uma transgressão, tá certo? O pecado é uma transgressão, é uma desobediência, é uma coisa que normalmente a criança, o menino, a pessoa que fez aquilo, ele não quer deixar que aquilo venha à luz, que aquilo venha à luz. Por quê? Porque é uma coisa que vai... A princípio vai ofender, vai machucar, vai causar um certo aborrecimento. Mas é a verdade. E se a verdade for dita, a libertação está exatamente aí, em que a verdade seja dita. A verdade solta, liberta, livra você, deixa você bem livre, bem à vontade. E meditando, se nós meditarmos em cima do Evangelho, nós vamos observar exatamente isso. O quê? Que o homem, o ser humano, vive aqui no mundo, ele vive debaixo de uma mentira. Ele vive debaixo de uma ilusão, de um engano. E essa ilusão, esse engano, essa mentira, essa coisa, é a arma, é a grande força do diabo. Ele nos induz, nos conduz através disso. É do engano, da mentira, da ilusão. Muita gente, ou raras são as pessoas, que querem saber exatamente a verdade. Prefere viver na ilusão, no engano, na mentira. Você sabe que não é isso. E aceita. Vamos ler essa parábola. Mateus capítulo 13, versículo 24. E vamos analisar, vamos pensar, vamos analisar. Para ver quanto nós podemos aproximar da verdade. Por exemplo, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecer Jesus é conhecer a verdade. Então, por isso que o diabo quer manter você distante dele, porque ele é a verdade. Quanto mais você conhecer Jesus, estudar sobre ele, tentar saber sobre ele, mais você aproxima da verdade. E mais, quanto mais aproxima da verdade, mais livre você é. Aquilo que nós falamos ontem, as cadeias, prisões, Deus tem falado muito isso. Como que pode uma pessoa servir a Deus presa, né, nos seus pecados? Ela pode estar presa por outras coisas e ainda assim servir a Deus. Mas presa nos seus pecados, ela não pode. Ela precisa estar realmente livre. Pode estar presa aqui pelo mundo. Presa, prisões, cadeias. Que o mundo, às vezes, nos prende. Aí está certo. Mas nós estamos livres. Presos, mas livres. Presta atenção, você é um preso livre. Aquela prisão é uma prisão apenas do corpo. É uma prisão apenas daqui, mas você é livre. Você lá dentro é livre. Tá certo? Você é escravo, às vezes, aqui, mas é livre no Senhor. Difícil às vezes entender essas coisas. Difícil entender. E é por isso que nós estamos aqui trabalhando cada dia para a gente se aproximar um pouco cada vez mais da verdade. Amém? Então vamos ler aí. Quem pode ler, por favor? As nossas secretarinhas não estão aí.
Mateus
13,
24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele, os servos do pai de família lhe disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? Respondeu-lhes ele: um inimigo é quem fez isso. Disseram-lhe os servos: queres que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar. Então colhei o trigo e recolhei-o no meu celeiro.
Repete o versículo 30, por favor.
Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar. Então colhei o trigo e recolhei-o no meu celeiro.
Amém. Então, vamos observar aqui. Propôs uma parábola dizendo: o reino dos céus. Certo? Então, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Então, o que é o campo? O campo é o homem. Então, o campo está aqui, ó. O campo está aqui. Não é? O campo está aqui. No versículo 38, está dizendo aí: o campo é o mundo. Versículo 38. Você vai acompanhando aí. O campo é o mundo. Mas o mundo somos nós. Jesus veio para salvar. Ele não veio para condenar o mundo. Ele amou o mundo. Ele amou nós, ele amou a gente. Então, nós somos o mundo. Amém? Quando a Bíblia diz assim, não ameis o mundo, como é que fica, Paulinho? Não ameis o mundo, Jesus amou o mundo. E aí, não ameis o mundo? Não é? Como é que fica isso? O campo é o mundo, não ama o mundo. Mas Jesus amou o mundo. Nós precisamos aqui entender exatamente isso que nós estamos querendo explicar aqui. Que o mundo somos nós. Tá certo? O mundo somos nós. E dentro de nós, nós somos a terra. Nós somos o mundo. Tá certo? E dentro de nós é semeada a semente. É semeada a semente dentro da gente. Você imagina, por exemplo, se Deus for arrancar, vamos supor que um joio foi semeado dentro aqui do Fernandinho. O joio. O que é o joio? Quem semeou o joio? Foi o inimigo. Ele veio e semeou o joio aonde? Aqui dentro do Lucas. Que hora que ele semeou? Não sei. Foi uma hora que você dormiu. Foi uma hora que você cochilou. Foi uma hora que você deu ouvido ao que você não poderia dar ouvido. Numa hora que o inimigo chegou e conseguiu te enganar. Ele conseguiu passar pela barreira. Ele conseguiu passar pela porta, pela janela. Na sua vida ele conseguiu. De alguma maneira ele conseguiu entrar aqui na sua vida. E fez o quê? E semeou o joio. E botou ali dentro do seu coração, que é o campo, uma semente errada, uma semente maligna. Tá certo? E começou então a crescer ali dentro. Começou a crescer aquela vida. Era uma vida, uma vida. Começou a crescer ali dentro. Não era um filho de Deus. Aquela vida ali não é um filho de Deus. É uma semente maligna. Tá certo? Não era um filho de Deus. Aí Deus veio e semeou. Deus já tinha semeado uma semente boa, uma palavra de Deus. E começou também a crescer o quê? Começou então também a crescer ali dentro do mesmo campo o trigo, ou seja, o Filho de Deus. Dá para entender isso? Então, o campo é você. A semente é a palavra. Se a semente for boa, a planta vai ser boa. Se a palavra for de Deus, a planta vai ser boa. Se a palavra não for de Deus, a planta vai ser ruim. E tudo isso acontece dentro de você. Que hora que o inimigo semeou aquela semente? Que está crescendo e a gente observa que a palavra que foi semeada não é de Deus. Por quê? Porque a pessoa começa a inclinar. Ela começa a inclinar para o outro lado. Amém? A boa semente que foi semeada, a planta, a praga cresce rapidinho. Mas a boa semente demora. Aquela semente que foi semeada, que diz para você o seguinte: amar uns aos outros, sofrer o dano, né? Repartir, ter misericórdia, né? Ser pontual, né? Não jogar lixo, etc. Essa semente é difícil crescer. Essa semente não é fácil para crescer. E a outra? A outra. Amém? Tem uma ideia mais ou menos da outra? Por que que a outra cresce rapidinho? Por que que a outra vem e cresce rápido, rápido? Por quê? Por que que cresce a outra rápido?
É praga, é facinho, né?
Tá. Mas dá uma ilustração. É, porque ela cresce rápido, porque bem agrada a carne. Então, a carne, ela é favorável, a carne, ela é favorável a essa semente. Certo? É, imediatamente, vamos. E você vai alegre, feliz, satisfeito, porque é o que você gosta, é o que você quer. Amém? Vamos. Ah, ó, que nada, bobagem, não sei o que, etc. Vamos. E pronto. E aí, já logo vem uma ruma de gente atrás. Por quê? Porque favorece, porque é fértil, porque a inclinação nossa é para esse lado, Amém? Cresceu rapidinho, cresce rapidinho. Você gasta aqui às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, às vezes até mais anos aqui trabalhando. Aí vem um numa sentada diz: como é que vai o senhor? Tá bom? Tô bom. Amém? Você está trabalhando aonde? Então, lugar assim. Né? Você não gostaria de trabalhar para mim? Ganhar mais um pouquinho? Amém? Quanto? Aí, só de você perguntar quanto, você já. Amém? O inimigo já pensa de lava, esse já é meu. Amém? Porque aí ele vai. Pô, a conversa que ele teve com Eva. Foi pouquinha coisa, meu filho. Pouquinha coisa. O que que ele falou? O que que foi que Deus disse? Assim, não. O que que o irmão prega aí? O que que ele prega? Ele fala o quê? Não, não é bem assim não. Aí a outra semente cai no seu coração. Tá certo? Então o que que é o reino de Deus? O que que é o reino de Deus aqui na terra? O que que é o reino de Deus aqui na terra? É isso aqui, ó. O que é isso aqui? Hã? Então nós estamos conhecendo hoje uma verdade. O que é o reino de Deus? É isso aqui. O que é isso aqui? O campo. O que é que tem aqui? Hã? Joio e trigo. Aonde? Dentro, é. O joio e o trigo está aonde? Estão aonde? Dentro de você. Não pensa você que o joio é a Raquel, não. Amém? Que é muito comum a gente pensar que o joio é o Hermógenes, pelo jeitão dele, né? A gente fica olhando assim, sempre, nunca somos nós, não. Eu sou o trigo e o joio é o Nilson, né? O jeito dele assim dá uma aparência de joio, né, Nilson? Mas não, o campo somos nós, o campo somos nós, e o joio e o trigo estão aonde? O joio e o trigo estão aonde? Dentro de nós.
Dentro de mim. É verdade.
Então, o campo é o mundo. A semente, a boa semente, é o Filho de Deus que está dentro do campo, do mundo. E o joio é o filho do maligno que também está aí dentro. Amém? Você concorda com isso? Concorda? Concorda? Não é isso? E aí, o que, que vai acontecer? Volto a dizer, o campo é a gente. O campo somos nós. E aqui você vem na reunião, chega na hora certa, escuta. Então, o que, que caiu dentro de você? Água, caiu, né, veio a luz, veio o sol, veio a água, para alimentar dentro desse campo, qual semente?
Filho de Deus, o trigo.
Aí, presta atenção, se você não vem na reunião, Fernando, se você não alimenta esse trigo, o que que cresce dentro de você?
O joio. Amém. Concordo.
Já chega as atividades. Vê o quanto você tem que vigiar. Vê o quanto você tem que vigiar. Toda hora, todo tempo. 2 horas, 3 horas no trabalho, no lazer. E o diabo, ele não escolhe amigo, parente, irmão, pai, mãe, não. Se ele tiver uma oportunidade de jogar uma sementinha e ele, nesse campo, ele vai jogar.
Verdade. Interessante como é que cresce mais, né? O tal do... A vontade que a gente tem pelo mundo é muito maior que a gente tem pela vontade de Deus.
Você fala assim, vamos jogar uma bola? Da hora, assim. É, e depois da bola, a gente assa uma carne. Aí já aparece 3, 4 para ir comprar a carne. Então a carne deixa comigo. Amém? Cupim, aquele cupim. Quem vai assar? Fulano, Bertano e Ciclano. Aí você liga, fulano, aquela... Nossa, você deixa a mulher, deixa tudo, deixa para poder ir fazer o troço. Logo, você tem toda a turma, tudo arrumadinho, tudo preparado para fazer o negócio. Não falta tempo, não falta dinheiro, não falta
disposição, ânimo, tem. Aí vem, sobra gente.
Aí você já começa até a limitar, ó. Não espalha não. É, ó, você não espalha não, porque isso é só para nós, isso é coisa, amém? Só da diretoria.
Só da diretoria.
Você tem que dar graças a Deus por fazer parte desse time. Ó, esse time é time azul, amém?
Verdade. Chama para fazer uma vigília, uma oração, 30. Custa achar o freguês, custa achar o...
Nossa, às vezes você fala assim, mas era só o que eu estava esperando. Amém? Só o que eu estava esperando é uma pessoa para chegar e dizer, ó, vamos fazer isso. Só isso. Então, gente, o campo, o campo ele é inclinado, o campo ele é inclinado para isso. O campo já é propício. Né? Por isso é que você muda de personalidade. Você muda de caráter. Você muda de personalidade, de caráter. De uma hora para outra. De uma hora para outra. Amém. Bom, agora, e daí? Quem quer fazer uma pergunta? Pega aí, Júnior. Versículo 29, pega aí, Júnior. E aí você vai. Tá, já sim, deixa ele fazer a pergunta primeiro.
Interessante porque aqui, justamente o versículo 29. Está aqui, não arranqueis, para que não saia também o trigo, né? E a gente está tendo, eu estou tendo hoje a oportunidade de saber que tem dentro de mim o joio e o trigo. E a vontade que a gente tem, que eu tenho, é que seja arrancado o joio, porque na verdade ele existe, né? E aqui está dizendo, para que não arranque, para que não saia também o trigo. Como que vai fazer? A gente vai conviver com isso?
Essa é a pergunta que eu queria que fosse feita. Está? O copo, aqui ó. Jesus falou o quê? Limpa. Hã? Limpa o interior do copo. Então aqui nós temos o copo. E ele fala: limpa o interior do copo. Porque se pegar, arrancar o joio, interessante, o joio vem a carne. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. O que que vai herdar o reino de Deus? Somente o trigo. Repara para você ver, repara, é um detalhe importante. É um detalhe importante, Paulinho. O que vai herdar o reino de Deus é só o trigo. O que é colhido primeiro aí? Olha lá, olha. Lê de novo lá. Quem vai ler para nós? Lê para nós aí, Paulo. Quem vai ler? Lê aqui, Rafael. A parábola.
Do 24, diante. 30. Espera aí. Deixais crescer juntos até a colheita.
Então, deixa crescer juntos.
E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro.
Então, primeiro, ele recolhe o joio. O joio vai, a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Então, imagina, por exemplo, você morre, você está ali doente para morrer e morre, morreu. Morreu. O que que foi embora? O que que foi embora? O joio. O joio. Por quê? O joio, ele está diretamente ligado à carne. Se você elimina a carne, se elimina o joio. O que que sobrou então? O trigo. O trigo que sobrou. Que é a alma, né? Vou dizer assim. E essa alma, então, Paulinho, que é a alma do homem, aquela que foi salva. Aquela que foi salva. Deus salvou. E depois ele vai dar a essa alma um novo corpo. Amém? Olha, você vê. Ele tira só o suco, né? Vamos dizer assim. Ele tira só aquilo que é bom, tira só aquilo que é puro, que está dentro de mim. casca do trigo, a casca da, vamos dizer assim, o trigo está aqui dentro, mas a casca está também. Você tira o trigo e joga o resto fora. Quando você jogar o resto fora, vai também o joio. Ou seja, aquela parte que alimentava da carne, aquela parte que vivia da carne. Nós não vivemos da carne. O joio, o trigo, não vive da carne. Quem vive da carne? É o joio. Os dois estão aí dentro. Por isso que fala assim, fazer morrer a sua natureza terrena. Quando você faz um jejum, e o joio, como é que ele fica? Amém? Ele murcha. Quando você faz um jejum, quando você fala assim, vamos então assar uma carne? Irmão, não posso. Eu estou de jejum. Vamos assar uma carne? Mas quebra esse jejum, rapaz. Quebra esse jejum. Você fez, que hora que você começou esse jejum? Eu comecei, tá bom demais, já passou de 6 horas da tarde. Ó, jejum é até 6 horas, convence você, você quebra o jejum. Vamos, olha, seria bom, mas, olha, Jesus falou assim, vamos enterrar fulano, não é isso? Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Peraí, eu não posso. Olha só como ele colocou as coisas de Deus acima de tudo. Não, eu não posso, eu tenho que vender um. Aí quando você, mas eu não posso. Eu tenho uma reunião. Olha, eu tenho um compromisso com Deus. Ah, mas você vai perder um negócio. Mas você vai perder uma coisa, tem uma venda. Eu não posso. Sinceramente, eu não posso. Aí você vai às vezes chorando. Chorando. Pá, lágrimas correndo. Tristeza, coração partido. Por quê? Porque foi exatamente na hora que o time entrou em campo que você precisou de sair para ir para a reunião. Quem que você murchou dentro de você? Não foi o joio? Quem que você foi matando aos poucos? Não foi o joio? Depois, quando pegar essa casca e jogar fora, recolhe o trigo. Olha aqui, olha o trigo, olha o trigo saindo. O trigo vai ficar aqui aguardando o novo corpo, aguardando o novo céu, a nova terra. Amém? Onde não sei o que vai ter, se vai ter carne assada, não sei o que vai ter lá. A Bíblia diz que o olho não viu, o coração, né? Lá não sei se vai ter time de futebol, não sei se a bola vai ser redonda, né? Eu não sei como é que vai ser lá, não. Mas diz as Escrituras que vai ser coisa fina. E nós estamos aí na escola. Ou fica, ou é iludido, ou é enganado, aquilo que nós falamos no começo, ou não encara a verdade e aceita a ilusão. Cresce o joio, você aceita a ilusão, a mentira, o engano, etc. Não tem coragem de investir no outro. Então cresce o joio. Ou cresce um, ou cresce outro. Amém, todo mundo? Ou cresce um, ou cresce o outro. O campo é um só. A semente aqui é diferente. Se a semente de um cresce, vai mostrar. Se a semente do outro cresce, vai mostrar também. Amém? Fala vocês um pouco.
É igual a pergunta do Emor, né? O que nós vamos fazer agora, né? Tendo consciência que no nosso campo, em nós, foi semeado o joio do que está no meio do trigo. E respondeu, né, Emor? Acho que tem que ter o cuidado para não deixar o joio crescer.
Paulo falava assim. Qual era a preocupação de Paulo? Paulo dizia assim: quem me livrará do corpo desta morte? Na realidade, o corpo já está condenado. Deus já condenou o pecado, que é o joio, já está condenado na carne. Então isso é uma coisa que já está. A carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Então isso já é uma coisa, Paulinho, que já está. Pronto. Quem me livrará do corpo desta morte? Eu morri, ou seja, agora o novo homem, que é o trigo, que está, Deus está só aproveitando o campo. Deus está aproveitando o campo para edificar o novo homem. Deus está aproveitando o campo para edificar o novo homem. E o velho homem? Ele já está morto, condenado, está eliminado. Deus está aproveitando o campo para edificar o novo homem. Amém? Certo, seu João?
Então o segredo é alimentar, né,
o segredo é encarar a verdade. Por isso nós começamos a falar no começo. É a verdade. Ou você prefere ficar na ilusão? Você mata querendo. A carinha dela me conta que ela está ela está tristinha assim. Ela a carinha da Rosimar. Vamos ver, Rosimar.
Porque realmente não é fácil, né? Quer dizer, nossos olhos estão sendo. Nossos olhos estão sendo abertos, né? Então, saber que o joio, o trigo está dentro da gente, quer dizer, não é fácil, né? Como você falou, às vezes a gente pensava assim: não, o joio está no meu irmão. Pela atitude que você vê, você se considera como trigo, né? Então, hoje eu vi que está em mim. Que realmente eu tenho que lutar para que. Como o senhor falou, quando a gente estava dormindo, é uma brecha que você dá, então ele acaba.
Eles perguntaram assim: senhor, mas quando foi que semeou o joio? Nós não vimos. Então, o campo, Paulinho, o joio já está no campo. Amém? Onde está o joio? Ele já está no campo. Ele já está no campo. Se você bobear, olha, atenção, o joio já está no campo. Hã? O joio já está no campo.
Eu tenho um trecho aqui em Colossenses 3, que eu queria ler. Se eu... Pode ler? Pode ler. Eu acho que está... Né, faz sentido aí junto, dentro da pregação, fala assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também serei manifestados com Ele em glória. Acho interessante que o senhor falou que a gente já morreu, né? Agora a gente tem que viver uma vida de ressurreição, que eu entendo assim. Quer dizer, você, como já falou, Deus já comprou o campo, o joio já estava lá. Agora, fazer o trigo crescer, que é o nosso desafio, vamos dizer assim.
Amém. Muito bem. Amém. Então, olha, ele está lendo um texto aqui que de Colossenses, que ajuda você a entender isso, ajuda você a compreender isso. Morrendo, a gente falar é fácil, mas melhor do que falar é entender. Melhor do que falar é entender. Então é importante você entender, procurar entender. Não demora não, nós temos reunião hoje à tarde, temos reunião quarta-feira, nós temos reunião, né? E assim, nós vamos, precisa correr para quê? Vamos procurar entender. Amém? Vamos falar mais? Fala mais, não tem problema não, vamos correr não, vamos lá. Fala, Júnior. Então, o reino de Deus, onde é que está? Elderson, pega o microfone. O reino de Deus está onde? No versículo 24, ele fala: o reino de Deus é semelhante. Então o reino de Deus é semelhante a isso que nós falamos. O reino de Deus é semelhante a isso. Ou seja, o reino de Deus é semelhante a um campo que tem as tuas plantas. Concorda? É isso mesmo que você está pensando? Ó, versículo 24, todo mundo pensando. O reino de Deus é semelhante a um campo que tem as duas plantas. O que é reino? É povo. Nós já falamos que não tem rei sem povo, e não tem povo, reino sem um rei. O reino de Deus é um campo que tem as duas plantas. Amém? Nós vamos fuçando, nós vamos chegando. O reino de Deus, então, é semelhante a um campo que tem as duas plantas. Dá para entender isso? É isso mesmo, Sultano? Amém? Pode fazer uma prova, professor? Amém? Concorda? Que o reino de Deus, então, é o quê? O que é o reino de Deus?
É o campo com as duas plantas. É o campo.
Dá para entender isso?
Dá para entender.
Sinceramente, não.
Estou falando a verdade. Está escrito aqui. Ele comparou isso a um campo que tem duas sementes, duas plantas lá dentro.
Exatamente. Eu entendi assim. Que o reino de Deus, olha aí, o reino de Deus é semelhante a isso. Então, semelhante, quer dizer, o reino de Deus está aqui sentado, o campo está aqui.
Que tem as duas plantas. Esse é o reino de Deus. Ele comparou a isso.
Amém? Agora fala mais. Agora vai no durante, né? Assim. Você vê o que acontece. Se não é isso, se não é exatamente isso. Está aí o campo, as duas plantas, e agora? A água que aguou esse campo. O sol, a justiça que vem para poder fazer essa planta crescer. Porque você planta uma planta e não deixa o sol pegar nela para você ver se ela cresce.
Ela precisa dos dois, né? Da água e do sol.
Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Não deixe o sol pegar na planta não, para você ver se ela cresce.
Amém. Não cresce não. Fica murcha.
Fica ali minguadinha. Por isso que tem plantas que põe dentro de casa, que ela não cresce. Ela fica ali aquelas plantinhas assim, entendeu? Minguada, tal, etc. Com aquelas folhas tristinhas. Aí você põe no sol, uma beleza. Ela cresce. A planta precisa do sol. Amém? Pega uma planta soja debaixo de uma sombra. Debaixo de uma árvore.
Não vinga nada. Murchinha, fica fraca, murcha, pequena, não cresce. Precisa dos raios solares.
É. Agora vamos voltar a falar do campo.
Eu gosto de estar explicando, deixa os detalhes que o senhor falou, né? Falando ali pro emoji, o pessoal ali, depois, o joio. O joio é qualquer coisa, se você chamar ele para fazer uma carne, você já mostra o joio. Quer dizer, o senhor falou, é fácil o joio crescer. A terra, né? A natureza, ela é propícia para isso. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos. Você acha uma turma boa fazer isso. Esse é o perigo. Esse é o que estou falando. O reino de Deus é esse campo que tem essas duas plantas. E o cuidado com a palavra que está falando hoje é fazer prevalecer o trigo. Porque o joio, qualquer coisinha, ele cresce, ele fica forte, ele fortalece. E o trigo vai morrendo. Aí o que o senhor falou. Aí, e Deus que quer trazer o novo corpo, quer dar o céu, dar o reino de Deus, não pode, porque o joio está mais forte. Então o cuidado é esse. O que você falou, essa é a verdade. O campo tem essas duas plantas. Pronto.
O joio cresce depressa demais, né? Não é não? O joio cresce. A gente com uma dificuldade enorme para poder criar aí uma meia dúzia de gente que aceita. Por isso é que Jesus disse, meus irmãos, Senhor, né, morreu, eu vou enterrar. Ele disse, deixa que os mortos enterram os seus mortos. Aí você pensa assim, mas, meu Deus do céu, mas até isso? Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Né? Se sua avó, sua mãe ficar sabendo, mas ele não vem nem no enterro. Amém? Ele não vem nem no enterro. E diz que é de Deus isso. E diz que é de Deus. Certo, Elisa? Olha, você vê como é difícil. É difícil. É muito difícil para nós. Não, ele é assim. Ele agora diz que converteu, diz que é de Deus. E não quer saber da família. Né? Tem aqui um aniversário, dia do batizado do avô dele, e ele não liga. Ele não liga. E ele não importa, ele não quer saber.
Verdade.
Mas olha. Mas é verdade. Por isso que Jesus alertou a respeito disso. Olha, faz, se você não lutar, você vai no batizado da sua avó, você vai na celebração de não sei o que, de não sei lá das quantas, você vai, né, no aniversário do primeiro dia que seu avô tropeçou, né? Você vai, aí você no outro dia você tem isso, no outro dia você tem aquilo, e no outro dia você tem mais isso, aí no outro dia, né, você tem um campeonato de som lá não sei aonde, tem, né, você tem que ir, você tem as bodas, não sei das quantas, não sei aonde, e tal, e etc, etc, e a carne. E o joio. Hein? Mas eu tenho esse dinheirinho para ganhar, Vai, né, aperfeiçoar, você vai ter que aperfeiçoar sua carne, seu joio. E o seu joio vai ficando realmente aperfeiçoado. Hã? Vai ficando, vai fortalecendo. E o trigo? Está acabando. A praga cresce, ela entra, ela sobe, ela cresce, entra pelas paredes, sobe, entra na janela, tá, dá um pouquinho. O trigo você não vê mais. Você começa a observar a vida da pessoa, você não vê mais. Você conversa com ele o dia inteiro, não tira uma palavra que presta mais. Você conversa com a pessoa o dia inteiro, você não tira nada que presta, que aproveita mais. O fruto, a semente que sai dele, a semente que começa a cair dali, é só sobre prosperidade, riqueza, carne assada, quem ganhou, quem perdeu, onde é que vai ser, onde é que não vai ser, você comprou, eu comprei, você pagou, eu paguei, quanto você ganhou, quanto você está ganhando, bem, você fez isso, eu fiz, vou também fazer, etc, amém, mamã. Aí você fica o dia inteiro, você não tira uma. Deus falou comigo. Eu ouvi tal palavra. Meditei nisso. Olha isso. Essa verdade. Olha essa verdade. Não tira. Concorda? Agora vocês observam, essa é a verdade. O reino de Deus é isso, Paulinho. O que é o reino de Deus?
É o campo, né? Onde tem as duas coisas.
Reino é gente. Então, meu filho, a sua, como é que nós vamos saber? Está aí o campo, estão aí as tuas sementes. E é o copo, nós somos o copo, e aí a água entra no interior do copo. A água entra no interior do copo. Amém? Saindo aqui do tubo. E aqui outro tubo aqui, né? Amém? O que vocês entenderam?
Ai, dá para entender que está entrando as duas águas, está saindo uma e entrando na outra. Porque se fosse, dá para perceber. Está entrando a água limpa e está saindo a água suja. Sim.
Está entrando as duas águas. As duas águas estão entrando. Aí, olha, festinha, churrasco. O tubo não está nem aguentando. A água está caindo até fora do. Ó, mó alegria. Aí essa daqui só minguando. Parecendo só aquele xiriri. Aí vai, ó. Depois tem que chegar o tubo pra cá. Tem que chegar o tubo pra cá, então não cai dentro do copo. Né? Só aquele xiririzinho. chega na reunião 7h40. Reunião começa às 7, você chega às 7h45. Aonde você estava? Aonde você estava? Campeonato de som? É, porque senão eu morro de fome. Festa? Futebol? Negócio? Emprego? Trabalho? Casa? Família? Mãe? Pai? Filho? Gente? Tudo que você possa imaginar. Então, é com esforço. É com esforço. Ficar totalmente sem é difícil. Então, por isso que Deus falou, deixa crescer os dois juntos. Amém? Agora, esse é o reino de Deus. Agora, se você bobear, isso aqui mata isso aqui. Os espinhos, os cuidados do mundo, a fascinação pela riqueza. Tem coisa que você não é obrigado. Tem aquilo que eu falei agora mesmo. Tem coisa que você é obrigado. Eu lembro quando eu estava no quartel, eu orei e perguntava para Deus, Senhor, como é, e aí, como é que eu faço? Tem coisa que eu era obrigado a estar dentro do quartel. Amém? Certo? Mas, se eu aproveitar, então eu sou obrigado, então eu vou deitar e rolar aqui no quartel. Podia. Mas não, eu vigiava, eu orava, eu me esforçava. José lá no Egito, ele era obrigado a estar ali no Egito. Ele foi colocado lá. Ele foi jogado lá pelos irmãos. Então ele tem coisa que você é obrigado. Moisés foi obrigado a viver ali com o faraó até uma certa idade. Amém? Mas havia dentro dele uma luta. Havia dentro dele uma... Não, eu... Amém? Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Amém? Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Você vai pegar a pasta, vai trabalhar segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. E você vai pegar e vai trabalhar. Mas você sabe. Amém? O que você sabe?
Que uma coisa que eu sou obrigado aqui. Uma prisão física. Mas...
Senhor, me protege, me guarda. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, ilumina, dirige. Amém? Eu vou sentar aqui nessa cadeira, nessa diretoria, nessa presidência, nesse comando. Eu vou ficar aqui, Senhor. Mas o Senhor sabe. Amém? Que eu estou aqui enquanto o Senhor não vem, enquanto o Senhor não está, mas o meu coração, mas a minha vida, amém? Eu estou aqui só esperando o Senhor voltar. O Senhor sabe. É diferente, gente. Não pensa que não é diferente. Não é diferente. É diferente. Você vê pelo jeitão.
É verdade. E a minha pergunta naquela hora foi, nós vamos ter que conviver com isso, né? Aí, se eu mostrando ali, se eu não tomar cuidado, uma coisa mata a outra, né? Então, eu não vou ter que conviver com isso, eu vou ter que viver tendo cuidado para que cresça o trigo, né? E não o joio.
Se eu fizer o contrário, se eu começar a restringir isso aqui, ó. Amém? Eu vou começar a restringir. Aí você vai eliminando isso aqui, ó. Então, né, eu era viciado em ler Tem uma irmã que lia a noite inteira um negócio chamado Sabrina, sei lá. Lia a noite inteira. Não lê mais. Então pronto, já eliminou. Amém? Você vai eliminando. Né? Você vai tirando. Tirando, vai tirando. E vai aumentando aqui, ó. Agora eu vou ler a escritura, vou ler um salmo, vou fazer uma oração, né, vou copiar, vou ouvir um CD, vou pegar um CD, vou viajar, vou ouvindo um CD, vou ouvindo, tem uma reunião de casais, eu quero ouvir, eu quero ler esse livrinho, vou ler. Vigiar, o sábio aproveita o tempo, o sábio aproveita o tempo. Eu vou buscar sabedoria, eu vou buscar entendimento, eu vou buscar o conhecimento de Deus, eu quero saber tudo sobre Deus. Aí eu vou aumentando isso aqui, ó. Uma água vai eliminar a outra. Amém? Até que eu domino completamente. Até que eu venci. Amém? O inimigo está debaixo. O inimigo está onde? Debaixo dos meus pés. Não vem? E o resto? Como é que é? Não vem?
Não vem que não tem.
Não vem que não tem. Não vem que não tem. E o inimigo já sabe. Falir, mexer com aquilo ali é trabalho perdido. Mexer com aquilo ali não adianta. Por quê? Porque ele é planta plantada à beira do riacho, sabe, madeira de dar em doido, amém? Ali não mexe não, vai chamar o outro, chama, não, olha para lá, chama aquele lá, se ainda bem não olhou, ele já topa, se ainda bem não falou, ele já está aceitando, aquele lá, chama aquele lá, ó. E você pensa que ele não conhece? E você pensa que ele não conhece? Amém? Semeia ali. Ali, meu filho. Mas não mexe com esse aqui, não. Porque esse aqui... não adianta, não. Amém? Vocês concordam com isso? Então cabe a nós, gente. Cabe a nós. A nós mesmos. Nós é que precisamos entender isso. É a verdade, entender isso. Se você quiser ser salvo, e você sabendo que o inimigo, ele está aí, ó. Ele está aí. O lobo, não é verdade? O lobo está aí. E ele vem com pele de ovelha. O lobo está aí, tentando. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Para poder, amém? Como é que eu vou fazer? Aí você pensa assim: não pode comer uma carne assada? Pode. Tem a hora, o momento, né? Sabe que o senhor, todo mundo comeu, eu não comi. Todo mundo fez, eu não fiz, senhor. Tá bom, meu filho, vou arrumar um jeito. Vou arrumar uma hora, você vai comer aquele cupim, amém? Vou arrumar, tá, mas sem problema, vou arrumar um jeito para você. Você vai, espera em Deus. Espera em Deus. Você pensa, o pessoal ficou triste, estou vendo todo mundo assim meio triste. Mas não é. Espera em Deus. Porque aquilo que Deus... vai te dar. É. O pessoal precipitou lá no deserto, o pessoal precipitou e não funcionou, não deu certo. Esperou com paciência em Deus. E teve. Amém, gente. Amém. Amém, Dani. Amém? Não é verdade? Olha, não é bom precipitar. Cuidado com a ilusão, a mentira, o engano, aquilo que não é verdade. Amém? Eu prefiro esperar. A pior das hipóteses, a gente vai, na hora de recolher o trigo está aqui. Na hora de recolher o trigo está aqui. Amém? Valeu? Wilson? Valeu mesmo? O que você entendeu, Wilson? Bem, como é que está lá para o seu lado? Hein? O que você entendeu?
Bom, eu entendi que se a gente já está com o joio, eu entendi o seguinte, que eu quando eu cheguei aqui, eu cheguei a uma terra bruta, que é cheia de praga, cheia, né? E para me plantar nela, eu não tinha nenhuma ferramenta, então eu tive que plantar, e é a palavra que eu estou colhendo. Aí, na medida que a gente vai colhendo a palavra, a gente vai ganhando ferramentas para cultivar o trigo e não deixar que o joio, que é a praga, matar ele, né? Porque... Qual a sua palavra? Isso. Um pouquinho eu tinha, né? Aí a gente... Isso, porque se a gente não cuidar, a praga realmente ela cresce mais do que o trigo. Isso aí não tem... Porque é, o campo, ele... A gente é um campo, né? O campo, a praga, ela... Quanto, se descuidar dela, a plantação vai embora. Então a gente tem que sempre buscar o trigo para não deixar... Cuidar do trigo para não deixar ele morrer. Entendi isso.
Amém. É isso mesmo, filha? Hein? Deu certinho aí? É por esse caminho mesmo?
É sim, eu acredito que seja assim. Se a gente não cuidar, a praga toma conta e acaba matando o trigo, né?
Está sempre entrando água limpa, né? É preciso estar sempre recebendo para que... Porque senão a sujeira vem e toma conta. E toma conta mesmo, né? É muito mais fácil crescer a praga do que a planta. É mesmo? Elisa, amém, Elisa? Está na hora, não estou atrasado. O Elisa aqui para as considerações finais.
É, realmente, essa palavra de hoje é um exemplo daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, né? Porque como a carne é fraca, a gente sempre, né, dá margem, né, para o joio. Mas nós temos que estar vigiando para termos uma vitória nessa luta constante que a gente tem que ter, que a gente trava diariamente. Porque a carne é fraca, você realmente você faz muito mais crescer o joio em você do que o trigo. Embora você tenha o trigo, embora você tenha o conhecimento da palavra. Até vou dar um exemplo, semana passada eu estou de férias, né? Olha o que o joio faz. Estou de férias, aí o colega liga lá em casa e fala, o que você está fazendo? Nada. Vamos ficar livre das mulheres? Falei, vamos, uma boa ideia. Topei na hora, né? Aí o que eles vão fazer? Vamos para a beira do rio pescar. Não dá certo. Está muito frio, a água está gelada, não sei o quê. Falei, não, mas só para ficar na beira do rio, ficar livre das mulheres é coisa boa. Eu vou levar uma carninha, a gente acha. O que, que eu fiz? Saí de madrugada de moto, gelado, cheguei no beira do rio congelado. Frio fui, né? Eu fiquei pensando, mas por que, que eu fiz isso, né? Só que eu não tinha atentado para esse tipo de palavra. O que, que eu fiz? O que foi para fazer na beira do rio? Não pesquei nada, me lasquei tudo, né? Porque é frio demais, não peguei peixe, comi uma carne mal assada, né? O que eu fiz? Alimentei o quê? O joio. Cresceu, não cresceu? Pois é, quando voltei, né, falei, tá vendo? Falei para você não ir, você foi, né? Então, o que aconteceu? Mas é um exemplo típico disso. Nós fazemos, né? Mesmo sem querer, a gente faz. Né? Mas o que a gente tem que fazer? Tem que se alimentar. E alimentar de que forma? Buscar a obra de Deus. Se alimenta fazendo a obra de Deus. Então, às vezes, você tem que combater. Às vezes, você tem que ser radical e, às vezes, ser grosseiro. Falar, eu não vou fazer, não posso e pronto. Né? Quando você recusa, o que acontece? Você está alimentando a água pura. Então é uma palavra muito eficaz que serve de alerta para a gente.
Amém, né? gente vai entender quando Jesus falava assim: uma comida eu tenho que comer, né? Ele disse: o mundo não me ama. Não podia amar mesmo, né? O mundo podia amar Jesus? Mas aí ele falava: mas vocês, o mundo ama. O mundo ama vocês. A mim, o mundo não ama. Tudo que ele chama, ele não vai. Amém? O mundo não me ama, me odeia. Mas vocês não, né? Uma comida eu tenho que comer. Repara para você ver como ele agia, como é que ele fazia. Aí a gente fica assim, com medo de ofender, com medo de maltratar, com medo de perder aquela amizade, o emprego, companheirismo, com medo de... Amém? E aí a gente começa a ceder, a gente começa a ceder. É meu chefe, meu comandante. Amém? E aí a gente começa a ceder, a gente começa a ceder. Amém? É isso. Amém, gente? Fala, maninha.
Tá escrevendo ainda.
É isso que eu estou falando, né? A gente deve ser com medo de ficar do lado da verdade, né? Porque a verdade, ela pode até causar dores do início, né? Geralmente, a verdade é assim, ela dói mais, ela sequestra os nossos prazeres, né? Porque se o prazer é ilusão, se aquilo que a gente está, os outros caminhos são mentirosos, né? Mas os prazeres são diferentes. No final de uma ilusão, a dor que é, né? No final, a decepção, a angústia, a tristeza. Então, é muito mais triste, né? E a gente segurar, ficar do lado da verdade, é ter coragem mesmo. Tem que ter coragem de não perder as amizades, de não perder o emprego, de não perder a glória, de não perder a fama, de não perder, né? É ter medo. A gente tem medo mesmo.
Zana.
Amém.
É isso aí mesmo, Zana, né? Hã? Amém. Falou, filho. Podemos concluir, né?
Amém. Esclareceu bastante. Mais uma verdade, né? Foi falada pra gente. Estava lendo aqui no dicionário. A descrição de joio fala assim: erva tóxica que medra no meio do trigo. Ela está vendo que estrago que o joio faz, né? No campo, que é nós, o reino de Deus. O estrago que ele faz, né? Prejudica bastante o campo, né? E esclareceu, eu entendi que realmente prejudica. E a nossa natureza, a nossa carne, a nossa pessoa, o campo, que é a gente, ele tende, é mais propício, né? Pro joio, né? A terra é mais fértil pro joio. Eu entendi isso bastante. Então é muito mais difícil você manter o trigo, né? Você fazer ele crescer. Esclarece bastante. Você entendendo isso facilita muito, né? Eu não entendia nada disso. Falava joio no meio do trigo. E eu pensava que eram as pessoas mesmo, né? Aí eu até ficava olhando quem que era, assim, né? Mais ou menos. Às vezes. Um dia eu fiz um negócio com o irmão aí que eu nem lembro, que eu pensei agora. Acho que é eu mesmo. O joio. Mas foi bom. Interessante.
Amém, amém. Isso aí, Romero.
Aqui tem um lugar que fala aqui assim, ó. Assim, pois, irmão, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus, e corredeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. É difícil a gente, como você estava dizendo aí, entender que tem as duas coisas, né? As duas coisas estão dentro da gente. Até estava falando para o Luque, perguntando aqui, se você vai inclinar, você vai fortalecer. Exatamente. Aí o Lucas perguntando aqui, será que vai ter que ser então, até quando? Enquanto tiver carne, tem joio. Enquanto tiver nessa vida, nesse corpo, tem joio. Então nós vamos ter que aprender a conviver com o joio, de que maneira? Matando ele, de preferência matando ele, não dando lugar para ele, como você falou lá, diminuindo o buraco da entrada dele e aumentando de Deus. Você vai rejeitando as coisas, deixando de fazer, deixando de ir. Aquilo que você entende que não vai acrescentar, você vai deixando. E vai aumentando o lado de Deus. Nas mínimas coisas, que a gente até tem muitas coisas que a gente pensa que não tem problema. E tem. De um vem outro, de outro vem outro, e o joio cresce. É como eu estava falando ali, nós estávamos podando o campo ali. A gente faz o pessoal podando o campo e a praga, ela cresce numa rapidez e a grama morre. Se não jogar adubo, se não jogar no aguar, ela não cresce não. A praga não, vai. Então é o joio, é a praga. Então aquilo que já é da nossa natureza, já veio na gente. Nós somos. Né, o joio foi semeado lá no Éden. Lá, e a coisa veio, arrastando. Você já nasce com ele. Tem que conviver, tem que fazer morrer a nossa natureza mesmo, buscando a Deus. É como você falou, a pessoa tem que perceber que nós temos que perceber quando é joio e quando é trigo, para poder abafar, para poder matar.
Amém. Acho que falamos muito. Espero que tenhamos dito muito também, não é? Falamos muito, ou então falamos muito e dizemos pouco. Ou não, ou falamos muito também, falamos muito.
Falou muito,
falou muito.
E falou muito. Mas eu para mim foi, eu achei assim, como sendo uma revelação, o fato de entender hoje o que é o reino de Deus, né? Que o reino de Deus é um campo onde tem as duas sementes. Porque eu imaginava assim, o reino de Deus para mim tinha que ser um lugar perfeito. Um lugar onde não tinha defeito, um lugar onde não acontecia nada de errado. Mas o que Deus mostrou pra gente? Mostrou que no reino dele já é o reino de Deus, mas ali também tem um joio. Então isso para mim me ajudou muito, e acho que todo mundo que entendeu isso vai ajudar também. Porque às vezes a gente fica questionando se aqui é o reino de Deus, né? Se aqui é o reino de Deus, porque ainda tem algumas coisas erradas acontecendo. A gente percebe a presença do joio até na nossa vida. Senhor, mas eu sou ou não sou do Senhor? Eu pertenço ou não pertenço ao reino de Deus? Porque eu vejo o joio em mim. Então hoje eu entendi que o reino de Deus é esse aqui. Tem o joio e tem o trigo. Vai chegar um momento em que o joio vai ser tirado. Então isso anima a gente, porque saber que nós estamos no reino de Deus. É como as pessoas perguntaram, Senhor, quando vai vir o reino? Não, o reino já chegou, o reino está aqui. Esse é o reino de Deus. Então achei isso importante, isso vai ajudar a gente a vigiar mais. Você está no reino de Deus, mas aqui também tem joio. Cuidado, vigia a sua vida, mas foi bom saber que nós fazemos parte do reino de Deus.
Aquilo que foi lido, o homem leu ali, Romanos, né? É isso? Romanos. Romanos quanto? 8. Mostra ali claramente que essa luta, ela acontece dentro da gente, né? Nós vamos um dia ficar completamente livres. Interessante é a caminhada que você tem, né, a carreira que nós corremos. Né, fazei, permanecei, ficai em mim, tudo isso mostra que é uma vida. Uma vida com Deus elimina a vida com o diabo. Uma vida com Deus elimina a vida com o diabo, né? Até que a carne não tenha mais nenhuma influência sobre você. Até que você tenha total segurança de que só está faltando o corpo sair para você ficar com Deus. Paulo falou, eu estou pronto. Eu estou pronto. Né? Estou pronto. Eu creio que nós ainda não estamos prontos. Amém? Ainda tem umas coisinhas ainda. Cresce. Ainda tem força, né? Tem algumas coisas que ainda tem muita força ainda. Amém? Mas, amém? Vai devagar que você chega lá. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Você ficou tristinha, não, irmã? Não. Muito pelo contrário.
Verdade. Nossa, isso aí anima a gente, Rocine. Igual falando, essa água suja é o que a gente alimenta o mundo. Mas à medida que a gente vai ouvindo a palavra de Deus, a gente vai entendendo o que é água suja, o que é água limpa. O que é o joio, né? O que é o trigo. Aí a gente vai procurar fazer o quê? Alimentar mais da palavra de Deus para que o joio tome conta, quer dizer, para que a semente, né, do trigo tome conta, e isso que o joio vai saindo.
Sua força, o joio vai perdendo a sua força.
É verdade. Né? Igual hoje, foi uma luta para chegar aqui 9h30, mas eu cheguei 9h30. A Rosemar já está comigo. A Rosemar veio, não, Miri, começa 10h. Não, eu falei, não, Rosemar, começa 9h30. Começa 10h, porque o povo, o pessoal não chega na hora certa. Quer dizer, já é um, né, eu creio que já é um trigo.
Amém. Aí, ó, hoje foi possível a gente terminar aqui, ó. 11h20, nós fomos longe e já é 11h20, mas, amém? Não é isso? Amém, amém, aleluia? Amém. Amém, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus. Pela palavra, né, pelo ensinamento. Com certeza, nós que ganhamos muito nessa manhã, nós que viemos aqui, como Elísio, aqui o nosso irmão disse, se tivéssemos dado ouvido a outros convites, não teríamos estado aqui, não teríamos alimentado, não teria caído sobre nós, sobre esse campo, essa chuva, né, não teria descido sobre nós o Espírito Santo, o Espírito que caiu sobre nós agora e desceu sobre nós agora, abriu, preparou o campo para que a semente de Deus pudesse crescer. É bom saber, Pai, que há esperança. É bom saber que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor não tem nos deixado só, e que a palavra, essa palavra realmente viva, verdadeira, cada vez mais pura, água cada vez mais limpa, tem caído sobre nós. Certamente a fonte é o Senhor, a fonte é perfeita. Ela nos convence. Nós estamos convencidos de que isso é verdade. E essa verdade, com certeza, vai nos ajudar a libertarmos de quantos joios, quantas sementes ainda exercem influência, força, em nossa vida, nessa vida aqui, nessa vida que nós vivemos aqui. Ajuda-nos, Senhor Deus, também a ajudar os nossos irmãos. Porque se o Senhor nos ilumina, é para que a gente também faça pelos outros. Quantos irmãos nossos não sabem o que nós sabemos agora? Quanto não entendem o que nós entendemos agora? Nós precisamos levar isso ao conhecimento deles. Se for da sua vontade, se o Senhor nos permitir, que a água não pare em nós, não fique retida em nós, que agora nós sejamos uma fonte de vida também. E aquele que beber da água que sair de nós possa também encontrar a liberdade que nós encontramos agora. A liberdade de ser, de viver, de poder dizer não na hora certa. Poder resistir em momentos exatos. Obrigado, Jesus. Só o Senhor tem palavras que nos convencem, que nos dá a vida.
Direção.
Cuidado, vigia, né? Fica acordado, não dorme, porque senão o inimigo vem e semeia mais ainda joio, né? Bem, Deus abençoe, né? Amém. Eu queria dar um aviso.